Graça e paz, irmãos. Irmãos, durante o mês de março, nós expomos aqui, em nossas mensagens, o livro do profeta Oséias, um livro que é bastante desafiador, mas não muito conhecido. Foi muito comum durante o mês de março, alguns irmãos chegarem para mim, virem falando: Carlos, eu acho que eu nunca li o livro de Oséias, eu acho que eu nunca vi uma mensagem no livro de Oséias. Mas esse livro nos chamou bastante atenção porque ele tem coisas que estão muito próximas a nós. Nós vimos no nosso panorama como Deus age com o seu povo. Lembram? O retrato de um Deus amoroso, um pai amoroso, que chama os seus filhos à obediência. Nós vimos como o próprio Deus, como o próprio povo de Deus, na verdade, vivia alheio a esse Deus, como o povo de Israel já não conhecia mais aquele Deus que havia tirado ele do Egito. Nós vimos que eles estavam afundados em imoralidade e em corrupção. E então Oséias é um profeta levantado por Deus para chamar o povo ao arrependimento. Oséias mostra o grande convite de Deus ao seu próprio povo, para que nós nos voltemos a Ele e o conheçamos verdadeiramente. E esse conhecimento, nós vimos aqui, é mais do que saber algo sobre Deus intelectualmente. Tem a ver com experimentar do agir de Deus em nossa vida diariamente. Tem a ver com lermos a sua palavra e sermos consolados por ela, ao percebermos esse Pai amoroso que nós temos. Mas mais do que isso, conhecer a Deus tem a ver com a maneira como nós vivemos. A palavra de Deus, irmãos, molda o nosso caráter. E geralmente nós ouvimos isso sendo dito, ou quando ouvimos isso sendo dito, nós logo pensamos numa lista de pecados que nós não devemos realizar. Uma lista de caminhos pelos quais nós não devemos seguir. O que não fazer ou como não viver. O que nós devemos deixar. Mas a partir de hoje eu quero, em algumas mensagens, trabalhar com os irmãos alguns traços do caráter cristão. Ou seja, não só o que o cristão não é, o que o cristão não faz, mas como o cristão é. O que o cristão faz, como o cristão vive, quais são aquelas marcas que nos caracterizam e nos diferenciam de outras pessoas. Quais são os hábitos ou a maneira de viver que caracteriza um cristão. E aqui não é meu intuito ser legalista, até porque nós sabemos que é o Espírito Santo que produz gradualmente as suas próprias características, o seu próprio fruto em nós. É Ele que nos dá isso, nos transformando diariamente, nos tornando mais parecidos com Cristo. A oração que nós cantamos aqui, dá-me um coração igual ao teu, é uma oração que o Espírito Santo realiza diariamente e constantemente na nossa vida. Mas ao mesmo tempo, irmãos, nós não podemos ignorar que a palavra de Deus também nos orienta a exercitarmos a nossa fé, exercitarmos a nossa piedade, a corrermos a carreira que nos está proposta. Eu não posso esperar que os meus hábitos e o meu caráter mude instantaneamente, mude de uma hora para outra, ou mude de maneira automática assim que eu me entregar ao senhorio de Cristo. E com relação a isso, nós vemos a palavra de Deus colocar de forma concomitante a ação do Espírito Santo e a nossa responsabilidade. O Espírito Santo nos capacita a mudarmos de vida e por isso diariamente nós buscamos essa mudança. Nós nos esforçamos, nós buscamos viver de maneira que espelhe o caráter de Deus, o caráter do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a primeira marca, ou o primeiro traço do caráter cristão que eu gostaria de tratar com os irmãos, é a humildade. para isso nós vamos ler o texto que está no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18, versos 9 a 14. Se você acompanha pelas Bíblias que estão em nossos bancos, isso está na página 88 do Novo Testamento. Lucas, capítulo 18, versos 9 a 14. Que o Espírito Santo venha iluminar a nossa vida, nossa leitura e a nossa meditação nesta palavra. Lucas, capítulo 18, verso 9. Propôs também Jesus esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. O Senhor Jesus nos mostra aqui nessa parábola, irmãos, que qualidades que geralmente o mundo considera como boas e o mundo espera de todos, como o nosso status social elevado, como nós termos os mais inteligentes, como nós termos um ótimo currículo e uma independência, uma autossuficiência para fazer qualquer coisa, não são tão importantes assim no reino de Deus. No mundo onde a competição faz com que nós queiramos a todo tempo receber louvor por sermos melhores do que os outros, a humildade é a característica que diferencia o cristão. O próprio Jesus exemplificou a humildade ao máximo. Paulo mostra isso escrevendo aos Filipenses, dizendo que Cristo manifestou a sua humildade não só vindo em forma humana, mas também morrendo na cruz. Jesus chamou as pessoas a aprenderem dele, porque ele era manso e humilde de coração. Ele disse: no meio de vós, ele disse aos seus discípulos, no meio de vós eu sou como quem serve. E ele ensinou, como nós lemos aqui, que aquele que se humilha será exaltado. A humildade, portanto, era um traço do nosso Salvador e Redentor, e por isso nós devemos imitá-lo. E em toda a Bíblia nós vemos o próprio Deus recomendando essa atitude, essa marca, mostrando inclusive que ele se alegra quando o seu povo demonstra humildade. Em Isaías 57:15, por exemplo, Deus fala sobre a sua majestade, sobre a sua grandiosidade, dizendo que ele habita num alto e sublime trono, mas que, na verdade, ele também está junto àquele que é contrito e humilde de espírito. Também em Isaías 66, ele diz: o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés, mas a pessoa para quem eu olharei é esta, o contrito e humilde de espírito, e o que treme diante da minha palavra. Vejam só, irmãos, que promessas Deus dá àqueles que demonstram serem humildes. A pessoa para quem eu olharei é esta, o contrito e humilde de espírito. Já no Novo Testamento, em Tiago 4:6, nós lemos que Deus dá graça aos humildes. E eu quero olhar com os irmãos para o texto que nós lemos aqui em Lucas, a parábola do fariseu e do publicano, essas duas orações que são feitas a Deus, duas atitudes, inclusive, opostas, e ver como a humildade se manifesta na vida cristã. Como a humildade se manifesta na vida cristã. E em primeiro lugar, a humildade se manifesta em nosso relacionamento para com Deus. Observe aí o verso 11, e veja que o fariseu se aproxima de Deus como se ele fosse iniciar quase que um salmo de louvor, uma grande oração, louvando a Deus por tudo aquilo que Deus tinha feito a ele. Ó Deus, graças eu te dou. E quando nós deveríamos imaginar que ele agradeceria justamente por algo que Deus havia lhe feito, o que acontece é que aquele fariseu agradece por si mesmo. Ao invés de louvar a Deus, ele louva a si mesmo. Ó Deus, eu te agradeço porque eu sou tão grande. E a sua autossuficiência faz com que ele achasse que Deus lhe devia alguns favores. Por outro lado, o publicano, aquele que era desprezado, inclusive, pelo seu próprio povo, por aquela sociedade, aquele que era considerado, inclusive, um traidor do seu povo, quando entra no templo, veja aí no verso 13, ele fica de pé, longe, e não ousa nem sequer levantar os seus olhos. E uma das lições que Jesus nos mostra ao contar essa parábola, dentre muitas, é que a nossa humildade diante de Deus, irmãos, começa justamente com um conceito elevado de quem é Deus. Quando nós vemos Deus na sua majestade, na sua glória, na sua reverência, quando nós percebemos que Deus é todo santo e que com ele não habita nenhum pecado, nós então nos humilhamos diante dele. Na Bíblia, sempre que nós vemos o homem tendo o privilégio de ver a Deus, ele se humilha na presença divina. Quando Moisés vê a Deus no monte, ele se inclina até o chão e se prostra. Quando Isaías percebe que está diante da presença de Deus, ele grita: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e eu habito no meio de um povo de lábios impuros. Quando Ezequiel vê a Deus, ele se prostra também diante de tamanha majestade. Já no Novo Testamento também, quando João percebe que vai ter uma visão que o próprio Deus lhe dá, quando João se inclina, se percebe diante do trono de Deus, ele cai aos seus pés como se estivesse morto. Na semana passada nós lemos Apocalipse 4 e Apocalipse 5, e nós vimos que até mesmo os seres viventes e os 24 anciãos no céu, conforme o relato ali de Apocalipse, prostram-se diante do trono do Cordeiro glorificado. Isso nos mostra, irmãos, que nós não podemos começar a experimentar a humildade em nenhuma outra área da nossa vida, em nenhum outro relacionamento da nossa vida, enquanto nós não tivermos uma intensa e uma profunda noção da santidade de Deus, da nossa humildade, da nossa atitude para com Ele. Nós precisamos lembrar sempre que nós somos criaturas rebeldes, filhos pecadores, diante de um Deus santo e majestoso. E quando nós temos consciência disso, nós paramos então de nos comparar de maneira egoísta com os outros, com outras pessoas. Nós evitamos a tentação de viver de maneira orgulhosa, de maneira competitiva, inclusive. Mas a Bíblia também nos mostra que a pessoa que é verdadeiramente humilde diante de Deus é humilde, inclusive, diante da sua palavra. Eu já citei aqui Isaías 66, 2, onde o próprio Deus diz que a pessoa para quem ele olha é o contrito e humilde de espírito e aquele que treme diante da sua palavra. Essas são as palavras que o próprio Deus usa. Nós devemos desenvolver esse tipo de humildade para com a Bíblia, inclusive, irmãos. Quando nós examinamos as Escrituras, nós devemos permitir, como tanto oramos aqui, que elas abram o nosso coração, que elas nos leiam. Quando nós examinamos a Bíblia, nós devemos permitir que ela nos examine, que ela julgue o nosso caráter e a nossa conduta. Nós não devemos tratar a Bíblia apenas como um livro, uma fonte de um conhecimento teórico sobre Deus, mas também como uma expressão da sua vontade para a nossa vida diária. Perdão. Muitas vezes, irmãos, parece que nós lemos a Bíblia apenas para aumentar o nosso conhecimento dos fatos bíblicos, daquilo que está escrito nela. Esse é um dos grandes perigos, inclusive, que são alertados quando nós entramos no seminário. Tome cuidado para não ter a palavra de Deus apenas como seu objeto de estudo. Tome cuidado para que você não simplesmente fique sabendo mais sobre a Bíblia. Nós precisamos aumentar o nosso conhecimento espiritual com o propósito de obedecer a palavra de Deus e a vontade de Deus. Vamos um pouco além disso? A nossa humildade diante da palavra de Deus deve se refletir, inclusive, com relação à nossa doutrina. Nós evangélicos, principalmente nós que somos de origem reformada, irmãos, não somos conhecidos pela nossa humildade diante das nossas doutrinas. Seja qual for a posição que nós tomamos numa área específica da teologia, a nossa tendência é achar que essa posição é inquestionável, que qualquer pessoa que sustente uma opinião diferente da nossa está totalmente errada. Inclusive, nós tendemos a ficar impacientes com aqueles que apresentam um pensamento diferente do nosso, uma posição bíblica diferente da nossa. Mas vejam, uma coisa é nós termos a convicção de que aquilo que nós cremos é correto segundo as Escrituras. Outra coisa muito diferente é crer que as nossas opiniões são sempre corretas e são as únicas corretas. Há momentos em que talvez nós vamos precisar repensar a nossa doutrina, aquilo que nós cremos, justamente de acordo com o melhor entendimento que nós temos da Bíblia. Quanto mais nós lemos a Bíblia, mais ela vai modificando a nossa vida e o nosso pensamento. E por isso, nós devemos sustentar as nossas crenças também num espírito de verdadeira humildade. A humildade cristã, então, se relaciona dessa forma, se manifesta dessa forma no nosso relacionamento com Deus e com a sua palavra. Mas ela não para por aí. Em segundo lugar, a humildade também se manifesta em nosso relacionamento com nós mesmos, com a visão que nós temos do nosso interior, de quem nós somos. Quando o crente é verdadeiramente humilde diante de Deus e da sua palavra, ele também é humilde com respeito aos seus dons, às suas capacidades e às suas realizações. Nós compreendemos e com gratidão nós reconhecemos que tudo aquilo que nós somos e tudo aquilo que nós podemos fazer, nós temos a capacidade de fazer, vem de Deus. Isso foi justamente o que o fariseu da nossa parábola não fez, irmãos. Em apenas dois versos, o verso 11 e o verso 12, cinco vezes ele enfatiza aquilo que ele é ou que ele faz por esforço e mérito próprios. Vejam só, ó Deus, graças eu te dou, porque eu não sou como os demais homens. Eu jejuo duas vezes por semana e eu dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. A vida e a oração daquele fariseu estavam voltadas para si mesmo e para o seu autoengrandecimento. E diferentemente dele, o publicano já inicia a sua oração suplicando a graça que vem de Deus e se reconhecendo como um pecador. Verso 13, ó Deus, se propício a mim, pecador. A humildade cristã, irmãos, se caracteriza pela maneira como nós vemos a nós mesmos. E esse aspecto da humildade começa com a compreensão de como nós somos salvos. É muito comum nós ouvirmos e nós até concordarmos e batermos bastante nessa tecla. Nós somos salvos pela graça. Não há nada em nós que nos atraiu a Cristo, a não ser a sua própria vontade, a não ser o seu próprio chamado. Mas tantas vezes, lá no fundo da nossa mente, não é bem isso que nós pensamos. Não é dessa maneira que nós vemos. Muitas vezes nós acabamos crendo que nós contribuímos um pouquinho com a salvação, seja crendo um pouquinho a mais do que o outro, ou sabendo um pouquinho mais, tendo um pouco mais de informação do que aquele que não teve, ou até respondendo mais a Deus, me entregando mais a Deus do que o outro. Mas a humildade com relação à nossa salvação deveria nos conduzir ao reconhecimento de que qualquer uma das nossas habilidades e das nossas realizações são igualmente resultado da graça de Deus. Toda habilidade que nós temos, toda vantagem que nós temos, vem de Deus e foram dadas a nós como um instrumento para nós usarmos no serviço, inclusive, a Deus. Quer eu seja pastor, professor, médico, advogado, político, consultor, quer eu seja porteiro, quer eu seja uma babá, não importa a profissão que eu exerça, todos os nossos talentos, tudo aquilo que nós sabemos fazer e até podemos ganhar por isso, vem de Deus. Por isso nós devemos atribuir à graça de Deus qualquer realização nossa, sejam elas seculares ou espirituais. A humildade, então, com relação a nós mesmos, consiste em atribuir a Deus tudo o que nós somos, tudo o que nós temos e tudo o que podemos fazer. E em terceiro lugar, a humildade cristã também se manifesta no nosso relacionamento com os outros. O fariseu do nosso texto se orgulhava por não ser como nenhuma outra pessoa. E ele via apenas o lado negativo, os problemas que as outras pessoas apresentavam. Por isso ele tenta diminuí-las diante de Deus. Vejam só o verso 11 mais uma vez. Ó Deus, graças te dou porque eu não sou como os demais homens. Eles são roubadores, injustos e adúlteros. Eu não. Eu não sou ainda como este publicano. Então vejam como ele se porta diante das outras pessoas, irmãos. Jesus nos mostra que o crente que é humilde diante de Deus, também vai ser humilde com as outras pessoas. E uma forma como essa humildade se expressa é o que nós chamamos de submissão mútua. Há muitos versículos da Bíblia que nos orientam à questão da submissão. Por exemplo, Efésios 5:21 diz: sujeitem-se uns aos outros por amor a Cristo. 1 Pedro 5:5 também orienta: sejam todos humildes uns para com os outros. Tiago 3:17 diz que a submissão é uma característica que vem do alto. Mas hoje em dia, essa é uma palavra bastante complicada para nós tratarmos. O que será que significa nos sujeitarmos uns aos outros? Será que isso quer dizer que eu devo ceder a qualquer opinião e qualquer exigência que os outros me façam? A Bíblia nos mostra que não. Ser humilde um para com o outro significa que nós devemos estar debaixo, nós devemos nos submeter à instrução e também a correção de outros crentes que também estejam debaixo da palavra de Deus. A sermos dóceis ou humildes o bastante para nós admitirmos o nosso erro quando outra pessoa nos corrige ou nos instrui. E vejam, irmãos, eu confesso que é difícil para nós quando alguém quer nos ensinar ou quer nos corrigir, principalmente aquelas pessoas às quais a gente não perguntou nada, às quais a gente nem sequer solicitou que elas nos dissessem alguma coisa, que elas nos corrigissem. Mas o contexto das instruções bíblicas a respeito da humildade, a respeito da sujeição, indica que ela é uma das demonstrações da plenitude do Espírito. Que ela é uma das maneiras de nós vencermos o nosso espírito orgulhoso. A humildade é o resultado da ação do Espírito Santo no nosso coração e em nossa vida. E aqui vem algo bastante importante para nós. Essa ação do Espírito Santo, mais uma vez, não ocorre sem que haja um esforço deliberado, consciente da nossa parte. O Espírito Santo, irmãos, não nos faz humildes automaticamente. Ele não nos transforma em pessoas humildes de uma hora para outra. Ele, na verdade, nos capacita a nos humilharmos em situações difíceis. O Espírito Santo nos capacita a nos humilharmos, a vivermos de maneira humilde. Uma outra oportunidade muito comum de mostrar humildade é servir uns aos outros. E nessa área, mais uma vez, Jesus é o grande exemplo, nosso grande mestre e precursor. A maioria de nós conhece o exemplo de quando o próprio Jesus, na noite em que foi traído, lavou o pé dos seus discípulos. Mas os evangelhos vão além, irmãos, e nos mostram que toda a vida de Jesus foi uma vida de serviço. Ele mesmo disse que não veio para ser servido, mas para servir. E ele andou por toda parte fazendo o bem. Ele não só nos deixou esse exemplo, ele também ensinou a importância de nós servirmos uns aos outros. Ele ensinou que a verdadeira grandeza no reino de Deus não consiste em posição social, mas em serviço. E prometeu, inclusive, bênçãos àquele que seguir o exemplo dele no serviço aos outros. E claro, essa demonstração de humildade no serviço aos outros também exige a ação da graça de Deus em nossa vida. Vejam só o que o apóstolo Pedro escreve em 1 Pedro 4,11. Se alguém serve, faça na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo. O que Pedro quis dizer com esse versículo, irmãos? Se nós perguntarmos aqui, provavelmente cada um de nós conhece o exemplo de alguma pessoa que nem é cristã, nem frequenta talvez nenhuma religião, mas que tem uma atitude fantástica de sempre estar servindo, sempre se mostra humilde. O que Pedro coloca aqui é que a graça de Deus é necessária na nossa vida, porque aquelas pessoas que não são cristãs e que também demonstram um espírito de humildade, na verdade, fazem isso, mas acabam não cumprindo o seu objetivo de vida, o seu propósito de vida, que é dar glória a Deus. Por isso nós precisamos da ação e da graça de Deus em nossa vida, porque quando o Espírito Santo age em nós, tudo aquilo que nós fazemos, a maneira como nós lidamos diariamente com os nossos irmãos, com as outras pessoas, dá glória a Deus, glorifica a Deus em nosso viver diário. E então, nós cumprimos aí parte do nosso propósito, parte do nosso chamado no mundo. E um terceiro modo de demonstrar humildade para com os outros é honrando uns aos outros. Nós devemos colocar a outra pessoa acima de nós mesmos em questões de posição, de interesses ou de necessidades. Talvez um dos maiores desafios que a Bíblia nos dá. Jesus uma vez censurou os fariseus por estarem buscando os lugares de honra numa festa. Então ele diz a eles que buscassem lugares mais humildes. E nós podemos condenar, inclusive, esse egoísmo dos fariseus. Mas será que nós olhamos e analisamos o nosso interior, olhamos para nós mesmos e tentamos perceber como é que essa humildade se manifesta na nossa vida? Será que nós costumamos furar uma fila para obter o primeiro lugar? Será que nós procuramos os melhores lugares nas reuniões públicas? Será que talvez nós falamos demais de nós mesmos em detrimento dos outros? Será que nós consideramos os interesses dos outros tão importantes quanto os nossos próprios interesses? Pense nisso. A Bíblia, irmãos, nos mostra que se nós quisermos desfrutar das bênçãos prometidas àqueles que são humildes, nós devemos exibir esse tipo de humildade em nossos relacionamentos diários. Devemos aprender a nos sujeitar uns aos outros, a servir uns aos outros e a honrar e preferir uns aos outros acima de nós mesmos. Mais uma vez, nós devemos lembrar que não é o Espírito que nos faz humildes automaticamente. Isso é algo que nós aprendemos também. O Espírito Santo nos capacita a isso. Isso exige um esforço diário. Exige que nós tomemos iniciativa. Lembre-se sempre, irmãos, dessa lição que o Espírito nos ensina. Quando nós recebemos a Jesus Cristo, nós recebemos o Espírito Santo, ele nos capacita pouco a pouco a mudar o nosso caráter e a mudar a nossa atitude. Amém? Nós vamos lembrar do nosso Salvador e do nosso Redentor mais uma vez e pedir a Deus que nos dê mais de Cristo, mais o seu puro e santo amor, mais o seu caráter, que ele reflita em nós a sua beleza, reflita em nós o nosso Salvador.